Deportivo. Sejam bem-vindos a mais uma edição Hertz Desportivo. É bom estar-se deste lado. Vamos contar consigo até bem perto das 23 horas. Mais uma edição, muito desporto, muitos assuntos de interesse que iremos então abordar-se nestas próximas duas horas. Vamos então começar-se com o hóquei em patins. Que grande Sporting de Tomar. A equipa treinada por Nuno Lopes venceu os três jogos realizados em França e assegurou a presença na segunda fase da Liga dos Campeões, onde já tem a companhia de Porto, Oliveirense e Valongo, equipas que também irão tentar chegar à fase de grupos da Champions, patamar que já conta com Benfica, Sporting e Hockey de Barcelos. Os Leões não podiam ter feito melhor, venceram os três jogos, 11-0 ao Valsum, 5-4 diante do Grosseto e 4-2 frente à equipa da casa, o Noisy-le-Grand, numa demonstração de categoria e já de estatuto europeu que o Sporting de Tomar muito justamente fez por alcançar. O sonho de chegar à elite da elite continua bem vivo. A Hertz foi com o Sporting de Tomar até a França e por isso seguiu a par e passo todos os jogos deste trajeto de sucesso dos Leões. Rui Bugalhão trouxe-nos tudo sobre os duelos que os nabantinos fizeram. Assim aconteceu após a vitória diante do Noisy.
A equipa do Sporting de Tomar vence, fica em primeiro lugar nesta sua passagem pela primeira fase de grupos da Liga dos Campeões em terras francesas, aqui a 25 km da Cidade de Luz, a 25 km de Paris. A equipa do Sporting Clube de Tomar passeou classe, demonstrou a qualidade do seu hóquei, do hóquei português, goleada por 11-0 no primeiro jogo sobre os germânicos do Valsum, depois vitória mais difícil, mais suada, mais complicada sobre a equipa italiana do Grosseto, e hoje no último dia de competição a equipa do Sporting Clube de Tomar a ganhar por 4-2 ao emblema do Noisy-le-Grand, que levou a efeito a organização desta primeira fase de grupos da Liga dos Campeões. Sporting de Tomar num excelente momento de forma, vem de duas goleadas no campeonato, 6-1 perante a equipa do Turquel, 9-2 na viagem ao Carvalhos e claro 11-0 ao Valsum, 5-4 ao Grosseto e 4-2 ao Noisy-le-Grand. A finalizar a partida, o Sporting Clube de Tomar a não vacilar mesmo perante uma equipa que foi sempre apoiada pelo enorme número de simpatizantes fãs que não se cansam um único segundo de apoiar a equipa do Noisy-le-Grand. O que é certo é que o Sporting Clube de Tomar está realmente muito, muito acima em termos de qualidade, em termos de capacidade, em termos de dinâmica, em termos de velocidade de execução perante os seus opositores neste fim de semana em que a nossa rádio, a Rádio Hertz, viajou desde Tomar na passada sexta-feira, 5:30 da manhã, até este último apito final dos árbitros da partida, o italiano Luiz Aiz e também o espanhol Ruben Fernandes. Daqui a pouco vamos então ouvir os artistas do Sporting Clube de Tomar e também do Noisy-le-Grand, e lá do lado é bonito, excelente momento também em termos desportivos, em termos de fair play, porque também do outro lado, claro que afeta a equipa do Noisy-le-Grand, há muitos portugueses e durante alguns minutos eles estiveram também a desfrutar da qualidade do jogo, que é também do seu país, de Portugal. O Sporting de Tomar agora ali numa roda de motivação, também de empenho, a receber do lado da bancada um enorme apoio, uma enorme salva de palmas de todos os imigrantes que aqui nesta zona viajaram, e também o João Nunes, que veio de Le Havre, a 250 quilómetros da cidade de Paris, veio também acompanhar o seu Sporting Clube de Tomar, com o seu coração sempre a pensar naquilo que é a cidade que o viu nascer, a cidade de Tomar. Um Sporting Clube de Tomar que prestou aqui homenagem também ao hóquei em patins português, muita, muita qualidade para a turma comandada por Nuno Lopes, uma vitória também neste terceiro jogo.
Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, disse que a equipa foi competente pela forma como controlou o jogo. Aqui, claro, já estamos a falar na reportagem.
Estivemos bem, eu acho que hoje voltámos a estar, acima de tudo, não deixámos entrar o Noisy no jogo. Sabíamos que era um jogo difícil aqui na casa deles, já tínhamos visto. Só que penso, nós somos competentes pela forma como controlámos o jogo. Na primeira parte, penso que podíamos ter marcado mais um golo ou dois. e ficávamos talvez até mais confortáveis, mas depois no momento certo soubemos matar o jogo, soubemos guardar a bola, soubemos reter, neste caso, o ímpeto do atacante. Eu sabia que eles iam meter aqui mais uma meia distância e obrigava-nos a ter que subir o dobro, e foi o que aconteceu. Fomos ter que subir logo as linhas para a bola não chegar à nossa baliza. E acho que não há nada a dizer. Portanto, dois golos, acaba por ser dois bola parada, no fundo foi prioridade numérica. Aí decidimos feito, tínhamos que fazer melhor. Não aconteceu assim. Acho que foi um fim de semana desgastante para nós. Precisamos descansar, não há dúvida. Porque, pronto, foi duro. Foi jogar, comer, dormir, jogar, comer, dormir, jogar. Portanto, é duro, é intenso. Mas pronto, acabámos por cumprir o nosso...
Estás orgulhoso?
Claro, estou orgulhoso, até porque, acima de tudo, acho que é gratificante chegarmos ao fim e ver as pessoas de Portugal felizes, satisfeitas, orgulhosas. Eu penso que isto são momentos de facto que, só vivendo, é que conseguimos perceber o quão saboroso é ter os outros felizes. E acho que, pronto, é lógico que toca um pouco mais às pessoas que estão de Tomar, mas estavam pessoas de Portugal, de outros locais, e acho que é bom para nós e satisfatório. Agora é seguir o nosso caminho, aguardar o sorteio, esperar pela segunda eliminatória, neste caso pela segunda fase, vai ser muito mais difícil que esta, garantidamente, até porque esta...
Não, nós... Agora é descansar e quinta-feira para logo.
Sim, agora... Pensar em Balongo, não há tempo para pensar em Balongo, é Balongo e Ribadavia. Portanto, são dois jogos de um grau de intensidade muito maior que este, mas que estes jogos, acima de tudo, têm servido para nós conseguirmos controlar o jogo, termos mais tempo de controle do jogo. E nós temos conseguido isso, e isso tem sido o esforço de todos. Mais uma vez, todos a participarem, todos a jogarem, sempre uns mais do que outros, mas a equipa ainda hoje lá está. Conseguir ao banco num momento chave do jogo, e é com os jogadores que saem do banco que nós fazemos dois golos e que passamos para cima do jogo. Acho que está toda a gente parabéns. E agora, pronto.
Aproveitar apenas para uma mensagem para todo mundo. Ainda há aqueles que ouvem à moda antiga a rádio, mas sobretudo agora nestes novos meios de comunicação através da online. Pouco por todo mundo, os ouvidos estavam também aqui com o Sporting de Tomar neste momento.
Sim, acredito que o nosso jogo tivesse muita gente a ver por este mundo inteiro, e eles sabem disso. Aqui em França é igual. Penso que isso é uma coisa, é senso comum hoje em dia. Toda a gente sabe que os canais, a net, hoje transmite isto tudo. Os nossos jogos são dados todos os dias, portanto, todos os dias, neste caso, a rádio a acompanhar, neste caso, a rádio também faz essa cobertura total. Portanto, hoje em dia só não vê que eu não quero, assim haja disponibilidade e que a vida nos permita um pouco deixar um bocadinho o nosso trabalho e aquilo que é o foco diário de toda a gente, e depois poder dispensar duas horinhas para duas horinhas para o clube. E acho que saímos daqui satisfeitos e certos que deixamos aqui trabalho e deixamos aqui simpatia e deixamos acima de tudo aqui alguns adeptos que agora nos vão seguir e que vão ficar ainda mais orgulhosos que aquilo que nós...
E sobretudo fazer. Que ficam amigos para a vida.
Sim, sem dúvida nenhuma, e isso aí acho que é de salutar isso, e terminamos tudo. Tudo em bem, quando se ganha é tudo mais fácil.
E o nosso repórter Rui Bugalhão falou ainda com João Baltazar, que é o treinador do Noisy, o técnico português, também falou assim à reportagem da ERD sobre esta experiência por terras gaulesas.
Olha, sobretudo, treinar séniores, uma liga francesa que não tem a qualidade da liga portuguesa, nós sabemos, mas o projeto agradou-me, e aqui estou de corpo e alma, a tentar dar o melhor, e ontem conseguimos fazer história, porque foi a primeira vez que o clube conseguiu parar para a segunda fase da Liga dos Campeões, e o caminho segue, e estamos nesta senda.
Diz uma coisa, há ainda um abismo, podemos dizer assim, entre o hockey que é nesta altura praticado e trabalhado em Portugal e o francês. Achas que é importante também, neste caso, a França dar aquele salto em termos de qualidade para que o hockey a nível da Europa consiga novamente voltar a ter aquela qualidade com mais equipas para além de Portugal, Espanha e Itália?
Eu acho que sim. Se nós analisarmos a seleção francesa, a seleção francesa está entre as melhores seleções da Europa e do mundo, como tem feito nos campeonatos da Europa e do mundo. Só que o campeonato francês tem que igualar, é evidente que os melhores jogadores...
Deixa-me só fazer esta parte, mas os jogadores da equipa francesa, como tu, mais do que ninguém sabe, estão nesta altura, quando fora da França, portanto era importante este projeto a médio e longo prazo em França. Peço desculpa, João.
Era isso que eu ia dizer. Eles, os melhores jogadores franceses, não são cá, estão na melhor liga do mundo, que é a portuguesa, mas o campeonato francês tem que crescer a esse nível, porque é para a seleção ter mais qualidade. E tem que trabalhar muito mais aqui nos clubes de França e na liga francesa para que isto seja um pouco mais profissional.
Olha, João, nesta altura estás com o Noisy apurado para a segunda fase. Até onde queres levar o Noisy em termos europeus?
Olha, nós queremos ir até onde nos deixarem ir. O sonho não tem limite e a gente vai lutar por cada jogo, como temos feito até aqui, pois vamos ver onde é que isto...
A nível interno, quais são os adversários com mais categorias que lhe é permitida a expressão nesta altura em competição no campeonato francês?
O Saint-Omer é a equipa francesa mais forte, temos o Quatrais também forte, o Quebert, depois somos nós, mas há aqui tipo três equipas, o Vagrã, o La Vendée e nós, que somos tipo as melhores equipas de França.
Diz uma coisa, o hóquei francês ainda é puramente amador.
Sim, sim. Tirando o caso do Saint-Omer, que já são profissionais, e o resto é um bocado amador, o Quatrais também já é semi-profissional, mas nós não somos, o único profissional sou mesmo eu.
Tu conviveste com o Nuno Lopes no Sporting Clube de Portugal. O que é que achaste do Sporting Clube de Tomar nesta fase do princípio do campeonato em Portugal, obviamente, e também nestes três jogos da Liga dos Campeões? Que análise faz também ao trabalho do Nuno Lopes com o Sporting Clube de
Tomar? Olha, eu conheço bem o Nuno Lopes e ele fez um trabalho excelente. Já tinha feito no Tomar, fez um trabalho excelente no Sporting, um Sporting diferente, e no Tomar está a fazer um trabalho magnífico. A resposta a isso é a conquista da Taça de Portugal e o hóquei que eles praticam é muito, muito, muito forte. Eu acho que o Sporting de Tomar está no bom caminho e tem um excelente treinador.
Diz uma coisa, o Diego, o jogador brasileiro que acompanha o plantel do Noisy, do teu Noisy, pouco chegou hoje, o jogador que teve também formação no Sport Lisboa e Benfica, achas que ainda está a tempo de voltar aos bons momentos que ele obviamente tem em termos de qualidade no hockey batista?
Não, ele certamente vai voltar a esses bons momentos e é um jogador muito, muito útil para mim. Hoje foi uma questão de estratégia para não jogarmos com o interior declarado. Então tínhamos outras opções. Foi por isso que o Diego não jogou, mas ele é a opção sempre da nossa equipa.
Não posso deixar de te perguntar, aquele 9-2 com o Grosseto deixou meio mundo de boca aberta. O que é que aconteceu? Foi um Noisy demasiado forte ou um Grosseto que se desiludiu também em termos de autoempatismo?
Olha, nós não podemos analisar as coisas assim. Nós queríamos muito passar esta segunda fase. Tínhamos a chance de jogar em casa e isso era um fator determinante. Aquilo que se passou com o Grosseto foi que o Grosseto não nos respeitou enquanto equipa. E nós estávamos focados para ganhar esse jogo. E fomos aproveitando aquilo que o jogo nos deu com muita intensidade. Corremos mais do que eles, quisemos mais do que eles e acabamos por ganhar bem, na minha opinião. Agora, posso dizer que os números claramente são excessivos, mas foi aquilo que o jogo deu. E não há dois jogos iguais e nós aproveitamos a chance que tínhamos e tivemos muitíssimo bem.
E com o que demonstrado no final, em termos de classificação, aquilo que é nesta altura o hóquei europeu?
Sim, mais ou menos. Mas, eu falo por mim, eu continuo a trabalhar, sou português, como vocês sabem, continuo a trabalhar, tenho as minhas ideias do hóquei que eu tive no Sporting e tudo, são as minhas bases, é isso que eu tenho que implementar aqui. Se os jogadores acreditarem em mim, temos tudo para caminhar. Agora, não tenho a melhor matéria-prima do mundo, não tenho, mas sigo a trabalhar e é nisso que eu acredito, todos os dias a trabalhar no máximo certo.
Franco Ferrucci, o jogador do Sporting do Tomar, disse que a equipa está de parabéns, pois está a crescer cada vez mais.
Não, acho que estamos numa boa fase, também estamos no início de uma de un torneo, de una Liga de los Campeones. Acho que estamos en un buen proceso y pronto, acho que queremos aprovechar eso. Tenemos una equipa que está creciendo y pronto, estamos acreditando en un proceso. Y bueno, estamos juego por juego, intentamos luchar todo, siempre a dar un máximo y pronto, ¿vale?
Y aquella cualidad es espectacular, ¿no es?
Hola, muito obrigado. Não tenho mais palavras para isso, só palavras de agradecimento. Também deixa me mandar um cumprimento a toda a gente de Tomás que estuvo a ver o jogo, aos espectadores que também tivemos aqui na França. E pronto, a ti que estás aqui a pé de nós, acompanhando, fazendo o trabalho, para sempre apoiar a direção, o clube, aos meus colegas e pronto.
Muito obrigado, parabéns.
Obrigado, deixa-me, agora vou falar de argentino, porque na Argentina é o Dia da Madre, assim que quero mandar um beijo grande a minha mamá. Feliz dia, viejita, te amo muito e este gol é sido para vós.
Franco Ferrucci, jogador do Sporting de Tomar, um dos atletas mais em destaque nesta primeira fase da Liga dos Campeões, onde o Sporting de Tomar fez 3-3. E o Sporting de Tomar, agora falando de campeonato, irá acertar as contas já nesta quinta-feira, contas relativas à terceira jornada e ainda assim, registo para um fim de semana que contou com todos os jogos, à exceção deste Valongo, Sporting de Tomar, quinta-feira pelas 21 horas. Vamos então aos resultados, terceira jornada, Benfica 4, Porto 1, Hockey Clube de Braga 1, Sporting 3, Juventude Pacense 2, Oliveirense 8, Famalicense 4, Murches 5, Ribadave 10, Carvalhos 3 e Barcelos 3, Turquel 1. Na frente, Sporting e Oliveirense, ambos com 9 pontos. Terceiro, Benfica com 7. Quarto, Sporting de Tomar, Porto e Hockey de Barcelos com 6 pontos. O Sporting de Tomar com menos um jogo. Sétimos, Ribadave, Valongo, Murches, Juventude Pacense e Turquel com 3 pontos. O Valongo menos um jogo. Décimo segundo, Hockey Clube de Braga com 1 ponto. Décimos terceiros, Famalicense e Carvalhos ainda não têm qualquer ponto conquistado. Pedro Favinha, comentador da Hertz, olhou para esta jornada.
Sim, destaque aqui três jogos. Este do Musso, que vai ganhar fora um concorrente direto, porque o Musso neste momento tinha duas derrotas, uma em casa e uma fora, e por números bastante elevados a nível das duas derrotas. Pode ser um elan aqui para começar uma época mais positiva do que começou até agora. Foi um jogo em que o Musso teve praticamente a ganhar o jogo todo. E acaba por ser um justo vencedor. Os outros dois jogos que eu destaco aqui pela negativa é o Ribadave com o Carvalhos e o Juventude Pacense a perder em casa com o Oliveirense em Passos Ferreira. É os números, aqui há uma grande diferença, não digo se calhar de qualidade entre o Ribadave e o Carvalhos, mas são números que já, para uma primeira divisão, já não deveriam de aparecer, mas pronto, é o hockey que temos. O jogo foi isso que deu e acho que são números exagerados para tanto os Juventude Pacense como o Ribadave. O Ribadave neste caso ganhar 10-3 ao Carvalho e os Juventude Pacense perder 2-8 com o Oliveirense. Apesar do Oliveirense é um candidato eterno ao título, mas que não, nunca conseguiu lá chegar. No Benfica, o Benfica foi um claro vencedor com o Porto nestes jogos. São, neste momento, na minha opinião, os derbys são sempre para se ganhar, ninguém quer perder. Independentemente, neste momento, não valerem de nada, mais tarde os playoffs serão vão ditar quem será os campeões e sim é importante ganhar. Mas nestas alturas, um derby é um derby e o Benfica foi um justo vencedor e correu desde o início ao fim do jogo, mostrou ser superior a um Porto que não mostrou a mais-valia que costuma normalmente mostrar quando vem ao pavilhão da Luz.
Pedro Favinha, comentador da Hertz. Continuamos no Hockey em Patins, agora para lhe dar conta dos jogos da próxima jornada, a primeira divisão nacional, começa no dia 20 de outubro com o Sporting Benfica, ou seja, na sexta-feira, depois no dia 21, Murches Hockey Clube de Braga, Oliveirense Famalicense, Carvalhos Hockey de Barcelos e a Turquel Juventude Pacense. No domingo teremos o Porto Valongo e ainda o Sporting de Tomar Ribadave. Baixamos de escalão, passamos para a segunda divisão, foi a jornada jornada 2, onde o União do Entroncamento registou mais uma derrota, desta feita diante do Oeiras. Vamos aos resultados. Vila Franquense 4, Alenquer e Benfica 5, Passo de Arcos 8, Criarte 2, Biblioteca 3, Candelária 3, Oeiras 2, União do Entroncamento 0, Física 9, Grândola 5, Parede 11, Hockey Clube de Sintra 1 e a Benfica B 6, Juventude Salesiana 2. Na frente da tabela classificativa, Parede, Benfica B e Alenquer e Benfica, todos com 6 pontos, com 4 pontos Física, Oeiras, Biblioteca e Candelária, oitavos Passo de Arcos e Vila Franquense com 3, ainda sem somar qualquer ponto, União do Entroncamento, Grândola, Juventude Salesiana, Criarte e o Hockey Clube de Sintra. Vamos à análise com Pedro Favinha.
Sim, com 0-0 ao intervalo, foi um jogo muito bem disputado, onde o João Governo teve sublime, mais uma vez, na minha opinião. Aqui foi a grande diferença do jogo. Penso que o Eras é um justo vencedor. 2-0 é pouco, acho eu, porque o Eras teve mais por cima do jogo e, neste caso, na minha opinião, o João Governo segurou aqui o jogo. Não digo que o entroncamento aqui e ali não podia ter feito um golo, mas neste caso, se fôssemos por esse ponto, o Eiras merecia ter feito mais golos, e foi claramente João Governo que segurou a equipa. Isso quer dizer o quê? É um jogo que de um entroncamento num piso e num pavilhão também não é fácil. Ainda agora acabaste de falar no pavilhão do Noazi, o Eiras, apesar de ter condições a nível de bancadas e de balneários e isso tudo, mas tem uma pista muito curta em comprimento e estreita em largura. Isso faz também com que as equipas não estejam habituadas, além do piso, também não é fácil, não estejam habituadas a jogar em Oeiras, têm dificuldades, e penso que o entroncamento também aqui teve alguma dificuldade em se adaptar também, apesar de que 2-0 não é desprimor nenhum em Oeiras para uma equipa do entroncamento que está a mostrar muita qualidade neste início de campeonato da segunda divisão. E o Oeiras, na minha opinião, é um candidato a subir. Tem plantel para isso. A maior parte dos jogadores vieram do Murcio da primeira divisão no ano passado, e o entroncamento dos dois jogadores mais experientes é o guarda-redes e o Hernani Diniz, num plantel que vem praticamente todo, já o ano passado jogaram na segunda divisão, mas anteriormente vinha toda a terceira divisão, e este ano é o segundo ano em que estão a disputar esta competição. Aqui depois destaque também o 8-2 do Passo de Arcos ao Criarte nesta segunda divisão, o Parede 11-1, há uma discrepância de resultados muito grandes, o Parede também 11-1 ao Sintra. Eu não quero acreditar que seja só por grande diferença de valores entre as duas estas equipas, mas sim pela contingência do jogo. A equipa B do Benfica, na minha opinião, ganha uma salesiana também mais fraca este ano. O Bir empata, para mim são dois outsiders, o Bir tanto como o Candelária, para a segunda divisão. Não são candidatos diretos, porque para mim, na minha opinião, será o Eiras e o Alenquer, e o Bir e o Candelária como outsiders, e tal, e o Parede também ponho aqui o Parede, já não ponho o Passo de Arcos, tem uma equipa, na minha opinião, apesar deste resultado de 8-2, mais limitada do que as outras todas. A Física 9-5 ao Grândola, a Física em casa normalmente não é uma equipa fácil de se vencer. O Grândola acaba de subir a segunda divisão, apesar de tudo, não deixa de ser um resultado com equilibrado, apesar dos 9-5, mas marcar 5 gols na Física também não é fácil. O Vila Franca aqui perde 4-5 com o candidato à subida principal, na minha opinião, que é o Alenquer. Teve quase sempre a ganhar. Sei que houve ali confusões por causa das arbitragens. Não sei se isso teve influência ou não no resultado final a favor do Alenquer, mas isso faz parte do hockey. Nem sempre se consegue ter arbitragens isentas ou consentâneas com o valor das duas equipas.
Pedro Favinha aqui com a análise aos resultados desta segunda divisão nacional. Baixamos de escalão, agora a terceira divisão, Zona Sul A, onde o distrito de Santarém está representado por três equipas. Vamos então aos resultados daquela que foi a quarta jornada. Física B 1, Tigres B 5, ou melhor, Tigres de Almeirim, assim é que está correto, 5, Nafarro 6, Trucal B 6, Santa Cita 3, Corujas 2, aqui vitória da formação Tumarense no derby, União de Trocamento B 1, Sporting de Torres 4, o Alcobaçense, Alenquer e Benfica B, joga-se no dia 18 deste mês, ou seja, nesta quarta-feira. Na tabela classificativa, na frente, estão três equipas, Tujal, Santa Cita e Alenquer e Benfica B, 3 jogos, 3 vitórias, 9 pontos. Depois, Hockey Clube de Sintra, Sporting de Torres, o Odivelas, também o Física B, têm 6 pontos, com 3 pontos, Corujas, Tigres de Almeirim e Alcobaçense, com 1 ponto, Turquel B e Nafarros, ainda sem qualquer ponto, Marítimo, Hockey Clube da Madeira e a equipa B do União do Entroncamento. E assim, com o Hockey em Patins, finalizamos a primeira parte de Hertz Desportivo. Já de seguida, as atenções centram-se no futebol. Fique connosco.
Hertz Desportivo. Hertz Desportivo.
Estamos de volta à segunda parte, Hertz Desportivo. Como prometido, vamos agora centrar atenções no futebol e começamos com o Campeonato de Portugal, onde o União de Tomar acertou a calendário relativamente ao jogo que tinha atraso da primeira jornada. A equipa nabantina perdeu diante do Lusitânia dos Açores por 1-3. Os nabantinos até estiveram na frente do marcador, mas foram traídos por uma expulsão por volta dos 60 minutos. Depois, com menos um, faltaram argumentos para segurar a vantagem diante de um adversário que, em igualdade numérica, também não conseguiu importunar-se os unionistas. Os açorianos são agora líderes, enquanto que o União de Tomar necessita de regressar aos triunfos para não cair numa situação mais intranquila na tabela. Vamos aos resultados. Série C, resultados deste fim de semana, um dos jogos, como já dissemos, em atraso da primeira jornada, União de Tomar 1, Lusitânia dos Açores 3, jogo antecipado da oitava jornada, Peniche 1, Rabo de Peixe 1. Lusitânia é precisamente o líder, tem 11 pontos, segundos Marinhense e Rabo de Peixe com 10, quartos União de Santarém, Alverca B e Sernás com 9, sétimos Benfica de Castelo Branco, Peniche e Sertanense têm 8 pontos, décimos União do Tomar e União 1919 com 7, 12º Mortágua e Gouveia com 5 pontos, 14º Fontinhas com 4 pontos. Próxima jornada, aqui já com esse jogo entre o Peniche e o Rabo de Peixe, terminou empatado a uma bola. Depois, no sábado, temos o União de Santarém, União do Tomar, joga-se no sábado pelas 15 horas. Domingo, Gouveia, União 1919 e Vitória de Sernás, Sertanense. Já a 1 de novembro, temos o Benfica de Castelo Branco, Lusitânia dos Açores, Mortágua, Alverca B e ainda o Marinhense Fontinhas. A Hertz voltou a acompanhar-se este jogo do União de Tomar, a caminhada do União de Tomar no Campeonato de Portugal, aqui com comentários de José Tapadas, que falou num vencedor justo face àquilo que aconteceu.
Aquilo que fomos dizendo ao longo das nossas intervenções em relação a este jogo é realmente o espelho do resultado final. O União de Tomar começou um bocado tímido, o facto que devido realmente à forma como o Lusitânia se apresentou aqui, realmente uma equipa muito impressionante e gostando do União de Tomar ao seu meio-campo e à sua área defensiva, não conseguindo realmente ultrapassar essas duas barreiras, criou realmente mais perigo que o União de Tomar até essa altura. O União de Tomar foi defendendo, os jogadores do Lusitânia sempre foram mais rápidos e mais velozes na possessão das jogadas. O União de Tomar foi-se defendendo, não conseguiu ter bola, como habitualmente nos habituou a jogar em casa. Realmente o União de Tomar tem-nos deliciado com bastante com boas jogadas, com um bom futebol. Hoje isso realmente não aconteceu, porque não teve bola, porque o Lusitânia assim não permitiu. Mesmo assim, o União de Tomar acaba por sair ao intervalo a ganhar por 1-0. Numa belíssima jogada, numa boa jogada coletiva, onde realmente o golo acaba por ser um bom golo do Patrick e repondo de alguma forma, fazendo justiça ao trabalho que o União de Tomar, os seus jogadores, tinham tido até aí. Em relação, realmente, o Lusitânia, como dissemos na altura, se calhar em termos do futebol não merecia sair derrotado, o que é certo é que realmente assim aconteceu. O Lusitânia realmente na segunda parte continuou na mesma toada que fez na primeira parte, e questão do União de Tomar realmente à sua defensiva, acaba por chegar ao empate, e realmente aí o União de Tomar continuou a não conseguir ultrapassar a defensiva do Lusitânia, e realmente não conseguiu transpor as suas defensivas. Houve uma transformação do penalti, que a bola foi ao poste e o União de Mar aí conseguiu realmente retardar o gol do empate, mas na sequência do lance acaba por ser expulso o jogador do União de Mar, que não permitiu que a bola entrasse, e sendo penalizado com o cartão vermelho. O União de Mar, se já tinha dificuldades a jogar com 11, passou a jogar com menos um elemento, mais dificuldade teve, porque não há dúvida nenhuma que esta equipa de Lusitânia praticou aqui um bom futebol, realmente uma equipa aguerrida, uma equipa com bons executantes, e que fez jus realmente a esta diferença, que no final, já no tempo de compensação, acaba por matar a partida numa jogada de contra-ataque, em que o União de Tomar estava todo balanceado na tentativa de chegar à igualdade, não conseguindo, e permitiu que o Lusitano, realmente num contra-ataque, no jogador mais rápido que os defensores do União de Mar, chegasse ao 3-1, matando o seu jogo. Está, de alguma forma, um campeonato, como já referimos em anteriores intervenções, noutros jogos, que realmente o União de Mar foi pontuar fora. As equipas equivalem-se muito, vai ser um campeonato realmente muito, muito disputado, e esperemos é que o União de Mar no próximo jogo consiga retificar este desaire aqui em casa, na procura de realmente se manter, porque uma equipa que ganha dois jogos seguidos cola-se no topo da tabela, se perdendo fica cá em baixo. Portanto, vai ser um campeonato interessante de seguir, pela particularidade de ser realmente bem disputadas equipas muito equivalentes umas às outras, e quem conseguir ir amelhando pontos nesta fase inicial vai com certeza fazer um resto de campeonato mais tranquilo, dependendo dos seus objetivos. Quem lutar para subir realmente terá que ter outra atitude. O União de Mar pensa que quer fazer um campeonato tranquilo, conseguiu realmente pontuar, foi pena realmente que não tivesse pontuado hoje, o que lhe dava realmente um ânimo, porque ficaria colocado no topo da tabela. Não aconteceu, os jogadores do União de Mar realmente trabalharam, lutaram, tudo fizeram porque realmente o resultado não fosse esse, mas em bom da verdade, o Lusitânia foi superior, portanto teremos que dar os parabéns ao Lusitânia, que tudo fez para ganhar, conseguiu, com merecimento, e dar realmente essa nota, porque foi superior. E quando se é superior, consegue-se marcar golos mais que o adversário. A vitória é sempre justa, e como que é justa esta vitória do Lusitânia.
José Tapadas, comentador então da ERTS para o Futebol Campeonato de Portugal, aqui a acompanhar este União de Tomar 1, Lusitânia dos Açores 3. Passamos para o Distrital, primeira divisão, que à quinta jornada tem pela primeira vez um líder isolado. É precisamente o Ferreira do Zezer. Vamos aos resultados. Quinta jornada, Ferreira do Zezer 1, Forense 0, Fazendense 2, Chamora Correia 0, Amiense 1, Abrantes e Benfica 1, Vasco da Gama 2, Alcanonense 2, Mação 4, Cartacho 0, Oriense 0, Torres Novas 2, Salvaterrense 1, Fátima 2, Imoçarriense 2, Coroxense 2. Na frente, Ferreira do Zezer, 13 pontos. Segundos, Abrantes e Benfica e Fazendense com 11. Quartos, Torres Novas, Fátima e Samora Correia com 10. Sétimo, Coroxense com 9. Oitavo, Mação, 8 pontos. Nonos, Salvaterrense e Moçarriense com 7. Décimo primeiro, Amiense com 5. Décimo segundo, Cartacho com 4. Décimo terceiro, Alcananense, 2 pontos. Décimos quartos, Vasco da Gama e Oriense com 1 ponto. O último é o Forense, que ainda não pontuou. Vamos à análise da jornada por José Fernandes.
Ficou isolado o Ferreira do Zezer com a jogada destes resultados. Para um empate do Abrantes, que salvou a derrota nos últimos instantes, e com a derrota do Samora, a primeira neste campeonato. Destaques desta jornada, além da liderança isolada do Ferreira do Zezer, destaca-se a subida do Torres Novas e do Fátima para um grupo mais à frente, e para a vitória do Fazendense sobre o Samora, a primeira derrota do Samora, e o Fazendense continua sem perder neste campeonato, chega-se à frente também. Aqui em Salvaterra, num jogo que eu estive presente, o Fátima dominou praticamente todo o jogo, chegou facilmente ao 2-0 e depois meteu-se a jeito de uma reação do Salvaterra, muito com o coração, mais com o coração, não, com uma entrada do Joel Simões, bem conhecido aqui no distrito, e que deu a volta completamente ao Fátima e que ainda fez pregar o resultado para o Fátima. Depois, aqui, esperava-se aqui alguma reação do Alcanena, depois do empate com o Ferreira de Zezer e permitiu que o Vasco da Gama fizesse o seu primeiro ponto. Portanto, é a primeira vez que o Vasco da Gama pontua neste empate caseiro com o Alcanena. Portanto, não deu indicações de melhorias à equipa do Alcanena. O Cartaz, com uma nota negativa, que é o resultado mais desnivelado em Mação. O Mação cumpriu com a vitória em casa, mas o Cartaz continua a não acertar o seu caminho. Depois, o destaque também grande, que era o jogo da jornada, duas equipas que ainda não tinham perdido, o Fazendense em casa mostra-se muito difícil de bater, e embora se pensasse, e já falámos aqui nisso, que fosse uma equipa mais, que tivesse um bocadinho mais debilitada que na época anterior, mas continua a trilhar o seu caminho e chega-se ao grupo dos segundos classificados, emprestado ao Abrantes. O Ferreira de Zezer não me espanta a vitória, espanta-me os números por ter mostrado alguma dificuldade em bater o último classificado do campeonato, o Grupo Desportivo Forense. Depois tivemos em Orém uma vitória do Torres Novas, o Torres Novas uma equipa que chega à frente, o Oriense uma equipa que mostra que vai ter muitas dificuldades para se manter nesta divisão. Continua a perder, fez um ponto apenas neste campeonato, num empate caseiro com o Amiense, e continua a não encontrar o caminho dos pontos que mais para a frente lhe poderão fazer falta. Depois tivemos aí um Amiense num campo sempre difícil para o Abrantes a salvar a derrota nos últimos instantes, portanto mais uma equipa que continua sem derrotas no campeonato. Dar nota também do primeiro gol sofrido no Abrantes no campeonato à quinta jornada. Na Moçarria, esperava aqui, eu esperava algum equilíbrio neste jogo e acabou por se verificar um empate a dois. A Moçarria tinha duas vitórias, moralizada, e em casa é sempre uma equipa difícil de bater. O Cruz não mostra pergaminhos para se bater com as equipas da frente, embora já some 9 pontos, está aqui com algumas dificuldades na realização dos jogos fora das suas portas. Depois, o Fátima, pronto, ganhou aqui em casa tranquilamente, depois de metendo-se a jeito, mas foi mais tranquilo do que esperava, com certeza. Portanto, aqui grandes surpresas. Para mim, o empate do Alcanena no Vasco da Gama, porque o Alcanena dava alguma notícia de melhorar, a vitória por números pouco expressivos do Ferreira de Zezer sobre o Farense.
José Fernandes aqui na sua análise à jornada 5 da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. Começamos pela vitória do Ferreira do Zezer na recepção ao Forense, triunfo por 1-0, venceu, ou melhor, aqui cumpriu-se na prática aquela que era o resultado teórico, o vencedor teórico, ou seja, tudo apontava para o favoritismo do Ferreira do Zezer, os extremos tocavam-se e efetivamente o Ferreira do Zezer consegue aqui 3 pontos diante de uma equipa que ainda não conseguiu pontuar, sendo que venceu pela margem mínima, mas criou oportunidades de sobra para golear. Mário Nelson, treinador do Ferreira do Zezer, disse que efetivamente foi um jogo de sentido único, com oportunidades sucessivas, mas que depois, na parte final, pairou alguma incerteza.
É isso mesmo, claramente um jogo em que fomos superiores, um jogo que tem sinceramente pouca história. Jogámos praticamente 90 minutos no meio campo do Forense, fizemos o mais difícil, que era desbloquear o jogo cedo e marcar um gol, criámos oportunidades mais que suficientes para chegarmos ao intervalo com um resultado muito, muito confortável, acabámos por não fazer gol e depois na segunda parte continuámos na mesma toada, continuámos com uma grande personalidade, com caráter, a ter bola. Se bem que podíamos ser às vezes mais rápidos a executar, podíamos acelerar mais o jogo, mas a verdade é que estávamos confortáveis no jogo, íamos criando oportunidades sucessivas, acabámos por não fazer e depois na parte final do jogo começa a pairar no ar aquela situação de que se podemos perder uma bola, errar um passe e o Forense ganhar a bola fazer algum gol e a equipa ficou um bocado mais intranquila, o que é perfeitamente normal, fruto de não matarmos o jogo. Mas foi aquilo que eu disse, é um jogo, e aí tenho que dar os parabéns aos meus jogadores e tenho que valorizar aquela que foi a prestação deles, porque não é fácil jogar 90 minutos no meio-campo de um adversário, ter tanta bola, criar a oportunidade e depois expressar, mas acima de tudo a nossa personalidade e o nosso caráter durante os 90 minutos foi muito sério, foi de um compromisso na tarefa, de um foco com aquilo que tínhamos pedido aos jogadores durante 90 minutos, e eu disse isso aos jogadores no fim, que o que tínhamos tirado deste jogo era isso, tínhamos que melhorar na finalização, tínhamos que melhorar muita coisa ainda, mas que acima de tudo, no compromisso, no foco e na personalidade e no caráter que tínhamos de ter para o jogo e na seriedade, nisso eles tiveram bem. Foi pena não marcarmos mais golos, que acho que o resultado peca muito por escasso, mas pronto, são 3 pontos e ganhámos, isso é que é importante e era o mais importante a tirar do jogo de ontem.
Mário Nelson, Ferreira do Zezer, o primeiro líder isolado deste campeonato, neste caso à quinta jornada, qual é que é o significado disto?
Diz-nos que temos mais pontos que os outros, a única coisa que nos diz é isso, é que temos neste momento e à quinta jornada mais pontos do que os nossos adversários. Penso que nem para a manutenção dá, eu continuo com a mesma conversa, é a realidade esta, não, nem para a manutenção dá, temos que continuar a trabalhar. Eu já referi por diversas vezes, e é discurso sincero, não é discurso para fugir a qualquer tipo de responsabilidade. Nós temos adversários de grande qualidade, adversários que têm os seus treinadores nas suas fileiras há 2, 3, 4 anos, adversários que mantêm os plantéis, mais de 70% dos plantéis de uma época para a outra. Nós neste momento, e não é que querer valorizar nada, mas ainda ontem voltámos a jogar apenas com 2 jogadores da equipa da época passada, voltamos a ter que iniciar um processo, estamos já há pouco tempo também, os jogadores também, estamos a conhecer-nos, temos poucas semanas, é óbvio que tem ajudado a construir a equipa, a construir aquela que é o nosso modelo e o nosso padrão, os resultados, mas estamos num clube que habitualmente tem andado sempre até ao fim para lutar para não descer de divisão, e esses hábitos não se mudam de um dia para o outro, e é difícil lutar contra tudo isso. É verdade que hoje sentimos o apoio dos nossos adeptos, hoje sentimos que os ferreirenses acompanham a nossa equipa, que sentimos que nos apoiam, sentimos que percebem que estamos a dar tudo para fazer mais e melhor por Ferreira do Zezer, mas é como eu digo, são 3 pontos, obviamente que sim, estamos em primeiro, obviamente estamos contentes e obviamente que estamos felizes, porque é melhor estar à frrente do que estar atrás, mas o nosso objetivo passa claramente por ser competitivo jogo a jogo, e ainda pensamos só nisso neste momento, é por ser competitivo jogo a jogo. Se estivéssemos na 27ª jornada, se calhar eu falaria de outra maneira, à 5ª jornada tenho que dizer a verdade, ainda nem para a manutenção serve, temos que continuar a trabalhar forte.
Precisamente, Mário Nelson, o Ferreira do Zezer é um clube que não está habituado a estas prestações, a este primeiro lugar. Como é que é, ou como é que tem sido gerir emoções, não digo até de jogadores, também posso dizer, mas principalmente dos adeptos?
Pois é, realmente é isso, é gerir as emoções de toda a gente. Criou-se aqui um celeuma que ainda ontem, que uma das desilusões da jornada é o Ferreira do Zezer ter vencido por números pouco expressivos. Quer dizer, eu fico estupefacto com este tipo de situações, porque parece que temos que golear, parece que o Ferreira do Zezer tem que golear, não sei porquê, ainda não consegui perceber porquê, eu já disse isto em conversa até com o Presidente, eu disse isto, que não percebo porque é que agora toda a gente acha que o Ferreira do Zezer, semana após semana, tem que golear. O Ferreira do Zezer tem realmente uma boa equipa, é um facto. Estão-nos a ser dadas todas as condições de trabalho e o Ferreira do Zezer está a melhorar a sua estrutura, as suas condições para ser melhor todos os dias. É um facto também, não vamos escondê-lo. Mas não há aqui nenhum investimento completamente diferente do que tem sido feito pelo Ferreira do Zezer há anos esta parte. Se calhar há um assumir de responsabilidades e de querer ser mais ambicioso semana após semana que não havia antigamente. Na mentalidade, na forma como se levam as coisas, isso eu acredito que sim, porque o Ferreira do Zezer já em tempos teve sempre uma viatura para transportar jogadores de Torres Novas, de Leiria, teve sempre jogadores a dormir em Ferreira do Zezer, e hoje as coisas mantêm-se, inclusive e em Tomar, e inclusive hoje nem o carro de Leiria temos, porque achámos que com os custos não tinha lógica trazer um ou dois jogadores da zona de Leiria, temos jogadores na mesma situação, há aqui realmente é um conhecer de outro tipo de jogadores que querem levar o futebol de outra maneira, de uma equipa técnica que também pensa o futebol de outra maneira e de uma estrutura que realmente é uma estrutura forte, é uma estrutura com ambição e é uma estrutura que pensa melhorar o Ferreira e que está pelo Ferreira e que quer ser mais e melhor no distrito. Agora, não há aqui nenhum tipo de mudança, como toda a gente pinta para aí, de investimentos e disto e daquilo. É completamente falso que isso aconteça e não tenho problema nenhum em dizê-lo e não tenho problema nenhum em assumir qualquer tipo dessas situações. Há realmente uma mudança de mentalidade e queremos ser competitivos todos os jogos e queremos que seja isso a falar do Ferreira do Zedro competitivo. Agora, tenho que realmente falar muitas vezes aos adeptos e muitas vezes aos nossos jogadores e muitas vezes à estrutura de que temos que ter os pés bem assentes na terra, porque Roma e Pavia não se faz num dia, as coisas não se mudam de um dia para o outro e é muito difícil assumir o compromisso de ser competitivo todos os jogos, começando um processo de novo. Eu já disse por diversas vezes que todo o processo evolui e retrocede no futebol. Esta é a realidade dos factos e não vale a pena fugirmos a isso. É difícil manter os jogadores focados, é difícil manter os jogadores a lutar por objetivos diferentes daqueles que estão habituados e é difícil fazer perceber às pessoas que a qualquer momento podemos ter algum momento menos bom. E neste momento, se olharmos à classificação, e muita gente por vezes tem tendência de o fazer à quinta jornada, eu, a época passada, vi o Torres Novas e o Mação à quinta jornada com 0 pontos. E o Torres Novas ganhou 2 títulos depois. E vi o Mação com 0 pontos a ficar nos primeiros 4 ou 5 da tabela. Ou seja, 5 jornadas não dizem nada. A questão é que está aqui um alarido muito grande em relação ao campeonato. Nesta fase inicial de uma premissa em que o campeonato vai ser um campeonato competitivo, esperemos realmente que o seja. Há equipas boas, há equipas muito boas, muito bem orientadas, mas temos que ir semana após semana, temos que ir com humildade, temos que trabalhar, temos que querer ser melhores todos os dias, temos que ser mais competentes todos os dias, e não é porque estamos em primeiro agora que não há muita coisa a melhorar, tal e qual como empatámos a semana passada em Alcanena e não estava tudo mal. Temos que melhorar jogo a jogo, perceber o que é que temos que fazer. Uma coisa eu garanto, contem com o Ferreira do Zezer para ser competitivo, contem com o Ferreira do Zezer para proporcionar bons espetáculos, contem com o Ferreira do Zezer para disputar os jogos domingo após domingo, agora com muita humildade e com muita capacidade de trabalho, sem prometer aqui mundos e fundos do que vai acontecer, não. Somos candidatos a ser competitivos no próximo jogo e disputar o jogo com o nosso adversário.
Mário Nelson, treinador do Ferreira do Zezer. Hertz falou também com Fábio Santos, presidente do Ferreira do Zezer, que disse que o desempenho dos atletas vai ao encontro daquilo que a direção ambiciona.
É positivo, é sempre preferível vencer do que não vencer. Vai de encontro, não o primeiro lugar, mas aquilo que tem sido o desempenho dos atletas, vai de encontro àquilo que queremos, que é andar na parte de cima. Como eu sempre disse, e lutar por um possível top 3 foi aquilo que eu ambicionei. E pronto, é sempre positivo.
Em relação aos objetivos, o objetivo em primeiro lugar, nesta altura, é primeiro. Se terminar o campeonato em primeiro, é para subir?
Primeiro ainda é muito cedo. Não, acho que o campeonato tem sido muito equilibrado. Aliás, nós hoje, mesmo hoje aqui com o Forense, esta vitória por 1-0, e o Forense, excepto o Samora, o jogo de Samora, tem tido derrotas pela margem mínima. O próprio Abrantes também só venceu por 1-0. Portanto, isto revela que existe aqui algum equilíbrio. E portanto não, qualquer um pode ganhar, qualquer um pode perder. É muito cedo ainda para falar no que pode acontecer. Agora, é como sempre disse, prefiro ganhar do que perder, e estar em primeiro não significa rigorosamente nada, significa apenas que temos feito mais pontos que os outros.
Fábio Santos, a sua entrada para presidente do Ferreira do Zezer tem mexido muito com o clube, pelo menos a nível de investimento, a nível de aposta, tem sido uma surpresa pela positiva. Onde é que consegue reunir tantos apoios e tanta estrutura para este volte-face, digamos assim, no Ferreira do Zezer?
Que talvez mais a estrutura, o investimento sempre foi feito, quer se acredite ou não, essa pergunta é feita muitas vezes, mas o investimento que se faz este ano é muito próximo do que o clube fazia anteriormente, simplesmente com o tipo de caminhos e talvez com uma visibilidade maior, que acho que aqui é a grande diferença. O Ferreira Zezer já trabalhava bem e muita coisa, que se calhar as pessoas não ligavam tanto e hoje em dia ligam, e fico feliz por isso, como é normal.
Fábio Santos, presidente do Sport Clube Ferreira do Zêzere, aqui em declarações à Hertz, efetivamente, por ocasião da chegada ao primeiro lugar isolado da equipa de futebol sénior Ferreira do Zêzere, a liderar a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, uma posição incomum para um emblema ferreirense que na última temporada, por exemplo, lutou até final pela fuga à descida, mas aqui, ao que tudo indica, uma mudança de paradigma com o Ferreira do Zêzere a estar-se na frente da tabela classificativa e mais do que os resultados a exibir-se a um nível muito regular e com a certeza de que estamos perante uma das melhores equipas deste campeonato, sendo que o presidente do emblema ferreirense voltou a apontar-se baterias aos três primeiros da tabela classificativa, sendo que, claro está, dentro desses três primeiros está obviamente a primeira posição, mas também, tal como sublinhou Mário Nelson num som que antecedeu Fábio Santos, aqui há uma espécie de cultura que ainda tem de ser trabalhada e, claro, tudo isso demora tempo. E assim finalizamos esta segunda parte de Hertz Desportivo com este olhar para o Ferreira do Zêzere, líder isolado da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Já de seguida vamos olhar para outros jogos que compuseram a realidade desta quinta jornada do escalão máximo da Associação de Futebol de Santarém. Fique por aí.
Desportivo.
Sejam então bem-vindos, estamos de volta à terceira parte Hertz Desportivo. Vamos continuar a olhar para a quinta jornada da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Na segunda posição está o Abrantes e Benfica, que continua sem perder. Também aqui uma mudança significativa relativamente àquele que foi o rendimento da última temporada. A equipa de Paulo Fernando aqui a amealhar-se pontos que irão com certeza ser importantes em fase decisiva deste campeonato. Pelo contrário, o Amiense continua em maré baixa, sendo que deixou boas indicações neste jogo. Mas vamos então à análise do repórter da Hertz, Fábio Keita, que acompanhou então este Amiense 1, Abrantes e Benfica 1. Convém sublinhar, os abrantinos empataram já depois dos 90 minutos, numa altura que até estavam reduzidos a 10 unidades. Mas vamos então ouvir Fábio Keita.
Até o final do jogo, muita emoção. O Amiense podia ter matado o jogo aos 90+3 com Rodrigo Ribeiro e Zelado, permitiu excelente defesa a Francisco Esteves. E depois, Miguel Pimenta, que tinha acabado de entrar há poucos minutos, permitiu boa intervenção do guarda-redes também do Abrantes. Já que antes se pensava que o Amiense tinha os 3 pontos na mão, tudo se engana. Com Miguel Seninho, cobra o canto na direita, e onde aparece Diogo Rosado já na pequena área a empurrar e a fazer um empate na partida, 1-1. E de realçar que o Abrantes ainda acabou com menos 1 em campo, com um jogador a ser expulso, neste caso, Diogo Barrocas, por palavras ao árbitro assistente e ao árbitro principal. Empate na partida, mas podia ter dado para os dois lados.
Fábio Keita aqui com a análise a este jogo. E o próprio Fábio Keita também falou com os dois treinadores. Pedro Morteira, treinador do Amiense, disse que foi um jogo em que a sua equipa se entregou de corpo e alma.
Olha, foi um jogo muito emotivo em que nós entregámos o jogo de corpo e alma. Acho que fizemos uma primeira parte muito boa e equilibrámos o jogo. O jogo repartido na segunda parte, o Branco teve mais bola, também deixou 4 homens da frente, partiu um bocado o jogo, mas tivemos sempre o controle, tivemos uma oportunidade flagrantíssima de 1-0, faltava 5 minutos para acabar o jogo, não fizemos, e aos 97 sofremos um golo. Agora acho que já temos a adaptar a nossa equipa, da maneira como trabalhou e como jogou, todo parabéns.
Tem tido uma onda de lesões, tem um plantel um pouco limitado, o que é que tem a dizer?
Pois, as coisas às vezes acontecem assim, no futebol é mesmo assim, nas equipas. Nós tivemos hoje 2 miúdos disponíveis para jogar, um deles era Júnior. Temos 5 ou 6 jogadores com mialgias de esforço, com lesões traumáticas, e que nos tirou pelo menos 6 jogadores do 11 inicial, mas isto não é desculpa. Aqueles então, que entraram muito bem, o miúdo é Júnior, entrou com uma qualidade muito acima da média, e temos de trabalhar, é o nosso foco, é o trabalho.
Próximo jogo do Cruz, o que é que se pode esperar do Amiense?
O Amiense joga em todo lado para vencer. Sabemos que o Cruz Gente é uma excelente equipe, é uma equipe apetrechada de jogadores já com alguma experiência, mas vamos ficar com o mesmo objetivo, tentar descobrir os 3 pontos.
Pedro Morteira, treinador do Amiens. Do lado do Abrantes, Paulo Fernando, também ele treinador, disse que a sua equipa merecia mais do que um empate, dando como exemplo a primeira parte.
A análise face ao jogo, olha, vamos para o intervalo a perder por um zero, em que fomos a única equipa que quisemos ganhar o jogo. Jogámos toda a primeira parte no meio campo do Amiens. Acabámos por sofrer um gol numa desconcentração do nosso jogador, que estava a ver problemas com a namorada dele na bancada, e ele estava completamente nervoso e completamente fora do jogo, e depois acaba por fazer uma falta infantil, porque isso descontrolou. Sabia, na primeira parte, é aquilo que eu tenho a dizer, Deus parabéns aos meus jogadores ao intervalo, uma atitude, um tremendo jogo, sempre a pressionar o adversário em cima, sempre a querer jogar, não conseguimos. Já sabia, tinha-os alertado que na segunda parte iria ser o que foi, pá. Quase não existiu o jogo, muitas paragens, tudo, 7 minutos de desconto. Pá, eu acredito, porque eu também já queimei tempo, que o possa fazer, mas sempre que queimei tempo há 10, 12, 15 minutos de compensação. Os 7 minutos de compensação foi incrível. Mas pronto, dar os parabéns aos meus atletas, lutaram como uns guerreiros, e acho que no fim fomos compensados pelo trabalho tremendo que eles fizeram, todos os jogadores que já eram no início, os que entraram, mesmo aqueles que saíram, não saíram porque estavam a jogar mal, saíram porque tinham que fazer algumas alterações táticas, e foi o que aconteceu. Eu dou os parabéns aos meus atletas, todos eles agora, a única frustração que eles têm de ter foi não ter ganho, porque da atitude deles e da forma como jogaram, como trabalharam, merecem tudo.
Próximo jogo fazendo, o que é que tu esperas?
É um jogo complicado, acho que todos os jogos do nosso campeonato vão ser muito, muito complicados. Jogamos em casa, temos que assumir o jogo, queremos ganhar, queremos mostrar que estamos muito mais competitivos. Ano após ano estamos assim. Sabemos que é uma equipa difícil, sabemos que é um adversário que está muito forte também, ainda hoje venceu ao líder do campeonato. Vamos ter algumas dificuldades, mas acho que eles também as vão ter.
Paulo Fernando, técnico do Abrantes e Benfica. Também o Fátima está a subir na tabela classificativa, faz já parte do grupo dos quartos classificados. A formação fatimense venceu em Salvaterra de Magos por 1-2 e dessa forma deu mais um pulo na tabela classificativa, ultrapassando mesmo o seu adversário deste domingo. Gonçalo Carvalho, treinador do Fátima, disse que a sua equipa fez o suficiente para merecer o triunfo em Salvaterra de Magos, ainda que tenha admitido que depois do 0-2, houve um relaxamento que fez com que a equipa da casa acreditasse na obtenção de pontos.
Foi, ainda que os números depois acabam por refletir, não o que aconteceu durante o jogo todo, mas o que aconteceu na parte final do jogo. Duas partes distintas. Um primeiro momento em que nós, na primeira parte, vamos a vencer por 1-0 e podíamos ter ido com outro score. Voltamos a tocar um pouco naquilo que é a materialização, a concretização daquilo que criamos. E o início de segunda parte, controlado a nossa parte também, e com a chegada ao 2-0, de forma natural, eu diria. É através de uma grande penalidade indiscutível e onde, no momento em que o salva-terrenos não tinha chegado à nossa baliza ainda. Depois, com o 2-0, há um relaxo da nossa parte e há um, como é característico do salva-terrenos e mais especificamente no campo deles, há um acreditar sempre e depois que nós permitimos o 2-1, foi muito facilitado da nossa parte, e com o 2-1 o jogo ficou vivo novamente. Acabámos o jogo a ter que gerir e a sofrer um bocadinho. Permitimos algumas bolas paradas que com chegada à nossa área, mas olhando para a globalidade do jogo, uma equipa que tem dois remates à baliza e outra que tem 14 e 7 ocasiões de gol claras, tem que vencer, e nós felizmente vencemos.
Nesta altura, este quarto lugar já traduz aquilo que a equipa tem feito neste arranque de temporada?
Nós temos melhorado semana após semana, isso é evidente. Sentimos-lo nos treinos, sentimos enquanto grupo e tem acontecido também nos jogos. O nosso início de campeonato também foi exigente. Foi exigente, uma equipa que não era completamente nova, mas era uma equipa renovada e com uma equipa técnica diferente. Este ano é que foi o ano em que começámos a trabalhar segundo as nossas ideias, e depois começámos com o Fazendense fora e com o Ferreira do Zezer em casa, jogos tripla. Num empatámos, podíamos ter ganho ou podíamos ter perdido. No outro perdemos, mas podíamos ter empatado ou podíamos ter ganho. E acho que foi importante percebermos que tínhamos que elevar os níveis de concentração. Os empates e as derrotas nunca são bons, mas são bons mestres para trabalhar em cima do erro. E nós felizmente percebemos que tínhamos que fazer algo diferente, e temos trabalhado em cima disso. E a equipa está melhor. Estamos longe daquilo que queremos, mas estamos no bom caminho, certamente, e os resultados acabam por traduzir isso. Não em termos de score, porque podíamos ter feito mais golos nestes últimos jogos, mas em termos exibicionais, em termos de criação, de volume de jogo, acho que estamos no bom caminho e iremos, com certeza, continuar a melhorar, espero.
Gonçalo, segue-se o Oriense, um derby do concelho de Orém. Curiosamente, o Oriense tem apenas um ponto conquistado nestas primeiras cinco jornadas. Surpreendido com este desempenho ou este ponto é enganador face àquilo que o Oriense vale?
Surpreendido, porque acho que o ponto é enganador face àquilo que o Oriense vale. Um bom treinador, trabalha bem, equipa muito competente, com bons jogadores, e lá está, teve um início do campeonato que se calhar não era o mais desejável da parte deles, e vai ser um jogo extremamente difícil para nós. Primeiro porque é um derby, vai ser casa cheia certamente, vai haver ali muita emoção, e são jogos diferentes, como foi com o Vasco da Gama, que estando dentro dá para perceber. E com o Oriense vai ser semelhante. Vai ser um jogo difícil para nós. Queremos vencer, até porque estamos em nossa casa e queremos dar continuidade a estas vitórias. Mais difícil do que ganhar uma vez ou duas, é ganhar três ou quatro. E temos que tentar fazê-lo e espero que consigamos fazer isso. Mas vai ser um jogo difícil contra uma equipa difícil, bem orientada e que quer certamente pontuar e entrar no caminho de vitórias e de pontos, mas o Centro Esportivo Fátima vai ter a ambição máxima de querer vencer o jogo, obviamente.
Gonçalo Carvalho, técnico do Centro Desportivo de Fátima. Também no grupo dos quartos está o Torres Novas, que venceu em Orém por 0-2, mais uma demonstração de qualidade da equipa treinada por Eduardo Fortes. Vamos à análise de António Catarino.
Três pontos assentam bem ao Torres Novas, porque marcou por duas vezes, precisamente. Já nos minutos finais desta segunda parte, o Oriente ainda consegue reduzir para 2-1, e aí, com o prolongamento à vista, podia a coisa, portanto, voltar a complicar, mas o que é certo é que o jogador do Oriente estava em posição irregular e o fiscal de linha não teve dúvidas em assinalar precisamente esse lance. Portanto, sem nota artística, como dissemos, valeu, não foi um jogo assim muito bonito de se ver, ainda assim melhor na segunda parte. O Torres Novas carimba aqui 3 pontos neste início de época e que caem como sopa no mel, como costuma dizer, amealhando logo estes preciosos pontos no início deste campeonato. Mas ainda assim, o Torres Novas não comprometeu. Eduardo Fortes terá que rever, sobretudo, a sua parte da defesa, que, sinceramente, continuamos a achar que, de alguma forma, causa grandes problemas à baliza, precisamente por alguma desatenção, falhas que podem ser cruciais em relação da outra equipa, precisamente poder chegar ao golo, e há que haver mais atenção nesse sentido, mas ainda assim o que fica então é isso mesmo, o resultado. O Torres Novas leva daqui os 3 pontos e carimba assim, portanto, mais agora com 10 pontos na tabela classificativa e vai fazendo então o seu percurso, aquilo que se predispôs precisamente para esta temporada.
António Catarino aqui com a análise deste Oriense 0, Torres Novas 2. Reportagem, vamos ouvir Eduardo Fortes, treinador vencedor, treinador do Torres Novas, que disse que as dimensões do terreno colocam por si dificuldades acrescidas num jogo de muita entrega, melhor dizendo, e também muita luta, referiu.
Era um jogo que nós prevíamos, um jogo extremamente difícil, principalmente pelas dimensões do terreno. Não é fácil jogar aqui em Orém, já vi aqui com várias equipas e normalmente, dificilmente se consegue aqui ver um jogo com muita qualidade de jogo. E aquilo que eu previa acabou por acontecer, muita entrega, muita luta. Eu disse aos jogadores que era importante ganharmos os duelos individuais, porque seria meio caminho para conseguirmos o nosso principal objetivo, que era vencer. E isso foi quase alcançado a 100%, porque os jogadores entenderam muito bem a mensagem. No início não tão bem, mas depois retificamos algumas coisinhas que entendemos que devíamos retificar, e penso que a equipa depois entendeu aquilo que tinha que fazer, e era importante que a equipa entendesse, porque a equipa do Orém não está a atravessar um bom momento, mas sabemos que tem aqui miúdos com muita qualidade, e o facto disso é que nos primeiros minutos criaram ali uma situação que podiam ter sido os primeiros a marcar, e seria muito mais complicado para nós. Como disse, depois retificamos, a partir daí penso que controlamos melhor o jogo e o adversário, conseguimos fazer o primeiro golo num lance belo efeito por parte do Major. Vamos para o intervalo com a vantagem de 1-0, e eu disse aos jogadores que era importantíssimo continuarmos focados e com a agressividade necessária para conseguir ganhar os duelos, porque na segunda parte a equipa do Oriense, como é lógico, viria à procura de um resultado positivo, e à medida que o tempo fosse passando a equipa iria se posicionar taticamente e nós iríamos aproveitar esses espaços que nos eram concedidos. E foi isso que aconteceu. A equipa do Oriense veio à procura da igualdade, subiu mais no terreno, deixou algum espaço nas costas e conseguimos depois fazer o segundo golo, e praticamente sentenciamos a partida, porque a partir daí fechamos as portas, retiramos mais gente da frente, povoamos mais o meio campo, no sentido de não permitir nenhuma possibilidade de golo à equipa do Oriense. Há ali uma bola bombeada, que há ali um desentendimento com o guarda-redes e o defesa e o próprio avançado, criou algum frisson também, mas acho que é uma vitória justa da equipa que fez mais para ganhar, teve mais qualidade dentro da pouca qualidade de jogo, e acho que é um prémio para a minha equipa, porque de facto trabalhou para conseguir sair daqui com os 3 pontos.
Ainda hoje, de alguma forma, assinalamos aqui também o regresso de Cris depois de cumprir castigo. No entanto, entrou com a equipa à mesma com os centrais que vinham da jornada anterior, com o Pedro e com o Tozé ali a central. Retificou isso depois, porque Cris precisamente esteve parado agora estes 3 jogos, se não me engano. Ainda assim, relativamente àquilo que viu do tal jogo, que não foi, pronto, provavelmente bem conseguido por vezes, algumas alterações ou algumas retificações que possam de alguma forma ser feitas. Isto porquê? Porque o Torres Novas hoje soma 10 pontos nesta partida. Houve alguém já que, dos comentários que se foi fazendo, que este ano este campeonato pode ser na mesma dividido entre um grupo da frente, o grupo do miolo e obviamente os que lutam cá em baixo, mas ainda assim o Torres Novas, com uma ponta inicial bastante boa relativamente àquilo que tem feito, certamente que estes pormenores, nomeadamente ali na defesa, e sobretudo aquilo que falámos a semana passada do jogo contra o Salvaterrense, são aspectos a rever precisamente para os jogos que aí vêm, Eduardo.
Assim, eu na análise que fiz e a semana de trabalho também, não encontrei motivos para mexer na equipa, e daí a minha decisão de manter o mesmo 11. Não quero com isso dizer que na próxima jornada não vá mexer, mas de facto da semana passada para esta semana não encontrei motivos, até pelo adversário que vinhamos defrontar. A opção de meter o Cris ali não foi porque os centrais estivessem mal, foi que fisicamente estávamos a notar que o Kiko já estava a baixar rendimento, e com a alteração que o treinador do Oriense fez ao colocar o João Guerreiro ali no lado direito, estava um jogador fresco para um Kiko que já não estava tão fresco, e daí a opção de colocarmos lá o Tozé e fecharmos a porta também por esse lado. É como digo, nós vamos tendo os jogadores cada vez mais disponíveis, e isso é bom, são dores de cabeça boas para o treinador, porque depois é como eu costumo dizer, quem tem unhas toca viola. Isto não quer dizer que por hoje ter utilizado este 11 de início que vá utilizar na próxima semana, se não houver rendimento durante a semana, se eu entender que também pelo adversário que vamos defrontar que deva mexer, não tenho problemas nenhums em eu fazer, porque aqui não há titularíssimos, há jogadores que são mais vezes titulares uns do que outros, mas eu conto com todos e espero poder contar com todos até o final.
Pegando precisamente aí, vamos falar obviamente da próxima jornada.
Sim, é mais um jogo difícil, como são todos, contra uma equipa que tem qualidade, uma equipa que nós sabemos que trabalha bem na sua formação também, maioritariamente são jogadores oriundos da formação, que estão há muitos anos a representar o clube, e nós sabemos que há qualidade nesta equipa da Moçarria. Não sei como é que ficaram os resultados hoje, mas é uma equipa que está a fazer um campeonato também interessante, baixo para cima, e esperamos sem dúvida nenhuma dificuldades. Vamos analisar melhor este adversário, vamos perceber a forma de abordar este jogo, porque queremos, como é lógico, manter as vitórias, e principalmente jogando em casa é prioritário ganharmos os jogos todos em casa.
Eduardo Fortes, treinador do Torres Novas. Vamos a continuar a ouvir as reações a este Oriense 0, Torres Novas 2. Agora Pedro Gil, técnico do Oriense, que disse que a sua equipa esteve muito bem e que o resultado em nada espelha aquilo que se passou.
Acabámos por perder 2-0, um jogo onde tivemos muito bem, onde o resultado não espelha nada aquilo que se passou dentro do campo. Penso que, na minha opinião, isto é a minha opinião, que o Oriense foi dominador no primeiro tempo, teve as melhores oportunidades, acabámos por não as consentir. Tivemos também um árbitro hoje que se calhar estava num dia infeliz, e ainda bem que cá estava hoje o observador para poder também ver aquilo que o árbitro também pôde fazer ao longo do campo, ao longo do jogo no campo. Condicionou os jogadores do Arém muito cedo com mostragem de cartões amarelos, tinha um critério bastante curto para os cartões amarelos, mas muito largo para o cartão vermelho. Lembro-me que os jogadores do Torres Novas, houve situações de entradas sem bola por trás, onde podia ter sido expulso e não foram, e nessa, na minha opinião, se ele tinha um rigor tão grande para dar um amarelo, tinha muita facilidade em dar um amarelo, também tinha que ter a mesma facilidade em dar um vermelho. Depois fomos para o intervalo, sofremos um golo mesmo a acabar, o último lance do jogo acabamos por sofrer ali um bom livre do Major, que acaba por desviar ali também no nosso central e ir para a baliza, um golo também sem hipótese para o nosso guarda-redes, que começou agora a jogar também após uma longa paragem. Depois viemos para a segunda parte, acreditávamos que poderíamos chegar à igualdade para depois podermos atacar aqui a vitória. Dispusemos novamente de algumas oportunidades, não conseguimos concretizar, e depois o Torres Novas, forte numa transição e digamos mortífero, acabou por sentenciar ali a partida com o 2-0. Ainda assim, reduzimos para 2-1, na minha opinião, um gol claramente limpo, onde o fiscal, não sei, hoje não se pode queixar do sol nos olhos porque não havia sol, e o gol foi limpo, sem margem para dúvidas. Eu estou ali no enfiamento do lance, que acabei por ser amolestado eu com o cartão vermelho por palavras ao árbitro, e então cá de fora, mesmo no enfiamento do lance, vi que o nosso jogador não estava à frente do lance e acabava por reduzir ali. Com alguns minutos ainda para jogar, poderíamos também ainda ter alguma coisa a dizer no jogo. Depois, mais com a cabeça do que com, mais com o coração do que com a cabeça, ainda tiveram ali o Torres Novas duas oportunidades, onde o nosso guarda-redes da borda acabou por fazer duas excelentes intervenções, e não dilatando assim a vantagem para o Torres Novas, que acaba por ser um resultado enganador, e acaba por ser um resultado também pesado para aquilo que a gente fez durante os 90 minutos.
Precisamente, vamos, portanto, depois do resumo, fazer uma abordagem relativamente àquilo que tem sido o percurso do Oriense nesta temporada, e precisamente ainda assim falar em termos daquilo que temos feito também com os outros técnicos, no acompanhamento que temos feito com o Torres Novas, saber um pouco, obviamente, os objetivos para esta temporada e como é que as coisas se perfilam em relação também de poder dar a volta a estes resultados menos positivos, obviamente, para o Oriense.
E aqui no Oriense nós traçamos os nossos próprios objetivos, nós não temos a pressão de ganhar, de sermos campeões. É claro que isso, somos nós, equipa técnica, que queremos também, para ajudar também a crescer os miúdos que vêm da formação. Em dois voltamos a ter bastante juniores na equipa, um deles a titular, um miúdo que foi a primeira vez titular hoje na equipa sénior do Arém, e nós também temos espaço para dar abertura para esses miúdos novos com qualidade, que é aquilo que eu lhes digo sempre: não olho a idade, olho sim ao empenho e à qualidade deles têm. E não tenho problemas nenhum se ficar um sénior no banco, nem tenho que ficar chateado sequer em virtude de jogar um júnior. Se trabalharem, têm sempre a oportunidade de jogar. Já estreiei mais júniores também ao longo destas jornadas no plantel sénior, porque o nosso plantel também é curto e estamos ali a tentar combater algumas posições que temos falta, e estes miúdos da formação que têm qualidade aqui do Arém acabam por subir aos séniores e ajudar-nos, é uma ajuda bastante, bastante boa que eles nos têm vindo a dar. Quanto a este início de campeonato, é futebol, é uma fase, acredito que é uma fase menos boa da nossa parte, mas acredito que temos todas as condições para poder dar a volta por cima. São 5 jornadas sem ganhar, mas já tivemos por 2 vezes, 3 vezes em vantagem, acabámos por ter uma vantagem larga de 2-0 em 2 jogos e acabámos por não conseguir aguentar a vantagem também, também fruto de alguma inexperiência e alguma imaturidade de alguns jogadores que isto no distrital já sabe, quando as equipas se apanham a ganhar, fazem um bocadinho o que o Torres Novas fez, o guarda-redes a temporizar, mas isso faz parte do futebol e faz parte do jogo, e nós, como treinadores, neste processo de formação dos jogadores, também temos de estar preparados para eles também irem crescendo e irem aprendendo também com, assim, no crescimento ao longo do campeonato com estes jogos.
Pedro, para finalizar a próxima jornada, como é que vai ser? E esperando aqui que se possa, obviamente, que seja o começo da volta que tanto se pretende aqui em Orem.
Sim, vamos ver, também vamos jogar contra um bom adversário, mas isso agora é digerir esta derrota rapidamente e não podemos enterrar a cabeça na areia, porque a semana já está à porta para preparar o próximo jogo, e nós, claro, cá estamos, somos nós, estamos nesta posição, também temos que ser nós a sair dela, e o futebol é mesmo isto, são momentos, quem passou no futebol também como jogadores, há momentos que nós temos que estamos bem, onde tudo sai bem, também temos estes momentos onde tudo sai mal e depois parece que as coisas não voltam a acontecer. Isto é mais uma parte da mental que tem que voltar a fazer acreditar que tem qualidade e que tem valor para crescer, e acredito que vamos dar a volta por cima.
Na tua opinião, relativamente a este campeonato, achas que poderá ser um pouco idêntico, entre aspas, não há jogos iguais, obviamente, em relação àquilo que se passou o ano passado, em termos da competitividade, possa haver, quer no cimo da tabela, no miolo da tabela e depois cá em baixo, ou achas que as coisas estão diferentes daquilo que tens conhecimento já para esta temporada?
Pelo que eu estou a ver, lá está, nós falamos e há aí clubes que têm feito, apesar deles dizerem que não o fazem, mas acabam por dizer que fazem um investimento curto, mas acabam por ter um investimento muito superior, onde essas equipas sim acabam por apostar para subir e para andar lá em cima. Na minha opinião, eu acho que o campeonato vai ser muito equilibrado. Eu já estive a ver aqui hoje os resultados de hoje, acabou por haver aqui muito equilíbrio, mesmo das equipas lá da frente. O Abrantes acabou por consentir um empate em Amiais, as equipas vão, o Salmara Correia hoje perdeu com o Fazendense, vai ser um campeonato muito, muito disputado e muito equilibrado, na minha opinião, mas pronto, temos que ver a jogo a jogo, e depois no final a gente está cá para fazer as contas.
Pedro Gil, técnico do Oriense, aqui na reação a este Oriense 0, Torres Novas 2. Próxima jornada da primeira divisão distrital, no domingo, 22 de outubro, Forense Vasco da Gama, Samora Correia Ferreira do Zêzere, Abrantes e Benfica Fazendense, Alcanonense Mação, Cartacho Salvaterrense, Torres Novas Moçarriense, Fátima Oriense e ainda o Coruchense Amiense. E assim finalizamos a terceira parte de Hertz Desportivo. Já de seguida temos mais desporto, mais destaques para levar até si.
Desportivo.
Estamos de volta, quarta e última parte, Hertz Desportivo. Vamos para já continuar com o futebol distrital. Segunda divisão arrancou esta competição. Começamos com os resultados da Série A. Benfica do Ribatejo 0, Pontevel 4. Glória do Ribatejo 1, Paço dos Negros 0. Benavente 0, Marinhais 0. Rebocho 0, Porto Alto 0. Na frente, duas equipas, Pontevel e Glória do Ribatejo, ambas com 3 pontos. Com 1 ponto, Benavente, Porto Alto, Rebocho e Marinhais, sem qualquer ponto, Paço dos Negros e ainda o Benfica do Ribatejo. Na Série B, Águias de Alpiarça 3, Riachense 0, Rio Maior 1, Pernas 1, Entrocamento Atlético Clube 9, Mindense 0 e Atalaense 2, União de Almeirim 0. 0. Escusado será dizer, o Entroncamento Atlético Clube lidera 3 pontos, tantos quantos o Águias de Alpiarce e também o Atalaense. Rio Maior e Pernas têm 1 ponto, ainda sem qualquer ponto. Espinheirense, União de Almeirim, Riachense e Mindense. Finalmente, na Série C, Tego 2, Ferreira do Zezer B 1, Caxarias 0, Vilarense 1, Alfarrede 0, Tramagal 4, Abrantes e Benfica B 2, Ortiga 4. Na frente, 4 equipas, Tramagal, Ortiga, Tego e Vilarense, 3 pontos, quintos, Ferreira do Zezer B, Caxarias, Abrantes e Benfica B e ainda o Alfarrede, que não pontuaram nesta jornada inicial. Passamos para o futsal, começamos com a Liga Placar, onde o Ferreira do Zezer se estreou a vencer naquele que foi o primeiro jogo pós-Tiago Galho. O técnico que tinha sido contratado ao Belenenses no início desta época saiu então na última sexta-feira com alguma surpresa. Já vamos ouvir as justificações do presidente do Ferreira do Zezer, Fábio Santos, mas desde já registro então para esta vitória do Ferreira do Zezer na deslocação ao Fundão, 3 pontos preciosos na luta pela manutenção, para já, depois, claro está, o objetivo passa pela qualificação para o play-off de luta pelo título. Vamos aos resultados, quarta jornada, Fundão 1, Ferreira do Zezer 4, Elétrico 2, Belenenses 4, Leões Porto Salvo 2, Quinta dos Lombos 0, Benfica 1, Sporting 4, Caxinas 10, Candoso 0 e Sporting de Braga 2, Torriense 1. Na frente, Sporting e Sporting de Braga, ambos com 10 pontos. Terceiros, Leões Porto Salvo, ou melhor, terceiro, Leões Porto Salvo com 8 pontos. Quarto, Torriense com 7. Quintos, Caxinas, Fundão e Benfica com 6. Oitavo, Ferreira do Zezer com 5. Nonos, Belenenses e Elétrico com 3. Décimo primeiro, Quinta dos Lombos, 1 ponto. Décimo segundo e último, o Candoso, ainda sem qualquer ponto. Próxima jornada começa na sexta-feira, Candoso, Benfica. Depois, no sábado, Quinta dos Lombos, Sporting, Belenenses, Caxinas e Leões Porto Salvo, Fundão. No domingo, Ferreira do Zezer, Sporting de Braga. Na próxima segunda-feira, 23 de outubro, Torriense Elétrico. Xavier Costa, comentador de futsal da ERTS, analisou esta vitória, então, num jogo que já não contou com o treinador Tiago Galho, dispensado pela direção à entrada desta jornada. Vamos ouvir Xavier Costa.
Não sabemos muito bem o que aconteceu na realidade. Não há uma informação oficial, e mesmo nas fontes não oficiais as informações são dispares, mas o que sabemos é que terá sido uma iniciativa da própria direção do Sport Clube Ferreira do Zezer em dispensar os serviços de Tiago Galho, contratado, relembramos, no início desta temporada, depois de ter conseguido qualificar a equipa do Belenenses para a Liga Placar. Foi a aposta do Sport Clube Ferreira do Zezer para esta nova temporada, e durou pouco a estadia de Tiago Galho na capital do Ovo. Foi anunciada a saída de Tiago na sexta-feira, portanto na véspera deste jogo no Fundão, quer do treinador principal, quer da saída também do treinador de guarda-redes. Ficou apenas Cristiano Coelho, que orientou a equipa nesta, como disseste muito bem, preciosa vitória no Fundão. O Fundão será provavelmente uma das equipas que irá estar a lutar pelos mesmos objetivos do Sport Clube Ferreira do Zezer, e portanto à entrada desta jornada estavam lugares bem diferentes da tabela classificativa, embora a distância pontual fosse muito curta, e faz assim o Ferreira do Zezer uma belíssima vitória. E aliás, reforçamos só apenas, Cristiano Coelho transita da equipa técnica do Tiago Guilherme, e no final, nas declarações à imprensa, deu o mérito todo desta vitória ao Tiago Guilherme e ao adjunto, ao treinador guarda-redes, que também saiu. Humildemente disse que não tinha, que a vitória não era nada dele, era do trabalho que tinha vindo a ser feito por toda a equipa técnica até este momento, e que sabia que se tivesse o Tiago, a vitória surgiria na mesma. Não deixa de ser uma notícia, este assumir por parte do adjunto é normal, é perfeitamente normal e fica bem, mas não deixa de ser estranho esta mudança de treinador tão cedo na temporada, quando os objetivos estavam completamente intactos. Íamos falando aqui que faltava a vitória ao Ferreira do Zezer, e é verdade, mas tinha dois belíssimos empates contra duas equipas que, como dissemos e continuamos a manter, duas equipas que provavelmente irão retirar pontos aos adversários diretos do Sport Clube Ferreira do Zezer. Relembramos, Leões, Porto Salvo e Quinta dos Lombos. Sai, portanto, Tiago Guilherme. Ficamos agora naturalmente a aguardar. Ainda não há novidades oficiais sobre quem será o treinador principal. Não parece ser Cristiano. Cristiano também disse que era o treinador de transição, que fazia parte dos quadros técnicos do clube, mas não seria ele a assumir de forma definitiva o comando da equipa do Sport Clube Ferreira do Zezer, e portanto estamos curiosos para ver quem será o novo treinador da equipa da capital do Ovo.
Xavier Costa, comentador da Hertz para o futsal. E a propósito desta mudança surpreendente, a Hertz falou com Fábio Santos, presidente do Ferreira do Zêzere, que confirmou assim a saída de Tiago Galho, sendo que o dirigente falou em dificuldades de adaptação à realidade ferreirense.
A saída do míster Tiago, portanto, isto deveu-se aqui a alguma dificuldade, talvez de adaptação também àquilo que é a realidade ferreirense, e optámos ambas as partes por terminar a ligação neste ciclo curto. Isto sabemos que, por norma, maiores ou menores, isto acabam por ser ciclos, e achámos que seria o melhor para todos neste momento interromper o ciclo, e estamos agora à procura de soluções.
Mas, Fábio, não é muito cedo para interromper um ciclo que estava até a correr bem?
Assim, a correr mal não estava, por assim dizer. Havia um ou outro pormenor que nós entendemos que, se calhar, não estava como idealizámos de início. E isto não é cedo, não é tarde. É o sentir que é o momento certo, e ambos sentimos. O Tiago também sentiu. Também acabou ele próprio também por ter a iniciativa de vir falar connosco e perceber o momento. E achámos que o melhor para todos seria agora.
Portanto, nesta altura, o interromper de um ciclo com um treinador principal de futsal à quarta jornada não me parece muito normal, mas em conversa com o Tiago Guelho, que simpaticamente me disse que não queria falar, ele disse-me que a iniciativa da sua saída de Ferreira do Zêzere é única e exclusiva da direção. O que é que tem a dizer sobre isto?
Não, foi mútuo acordo, não foi uma rescisão a bem, cordial, portanto não se pode dizer que seja uma saída exclusivamente por culpa da direção de todo.
Muito bem. Fábio, em relação ao próximo treinador, sei que ontem foi o adjunto a orientar a equipa, com a vitória no Fundão por 4-1. Estão no mercado à procura de novo treinador ou vão aí continuar com o adjunto?
Não, o adjunto não tem nível 3, portanto é um requisito mínimo para ser treinador na Liga Placar. Temos agora aqui 15 dias para encontrar uma solução. Queremos que seja o mais cedo possível, vamos fazer para que isso aconteça.
Fábio Santos, presidente do Ferreira do Zêzere, que é a abordar-se a atualidade ligada ao futsal do emblema ferreirense, que, recorde-se, já trocou de treinador. Uma mudança surpreendente, tendo em consideração que Tiago Galho chegou efetivamente no início deste defeso, e estão apenas decorridas 4 jornadas, pelo que não deixa de ser surpreendente esta saída aqui, justificada com motivos de adaptação. Ainda pelo futsal, registro agora para o Distrital da Associação de Santarém. Foi, no final de contas, o completar da jornada que se iniciou no último fim de semana, ou seja, aqui a jornada que importa recordar os jogos da última semana. Mação 15, Linhaceira 2, Lourincense 0, Casa do Benfica da Golgã 10 e Juventude Oriense 1, Futal Meirim 3. Neste fim de semana, neste sábado, São Vicentense 7, Pinheiro Cabissalva 2 e Carvalho de Figueiredo 1, Val Travesso 2, aqui a formação tomarense a perder em casa. Agora, com duas jornadas disputadas, faltando ainda que Gruder e Lourincense acertem contas, temos Mação, Casa do Benfica da Golgã e Futal Meirim na frente, com 6 pontos, com 3 pontos Gruder, Val Travesso, São Vicentense e Carvalho de Figueiredo, ainda sem qualquer ponto, Pinheiro Cabissalva, Juventude Oriense, Lourincense e a Linhaceira. Xavier Costa, comentador da Hertz para o futsal, disse que este Zaire de Carvalho de Figueiredo não deixa de ser surpresa.
Sim, não deixa de ser surpresa, embora o Val Travesso na primeira jornada já tinha dado também boas indicações com o jogo frente ao Gruder, que perdeu pela margem mínima, 3-2, e aqui na estreia do do piso novo da ACR de Carvalho de Figueiredo, o Val Travesso a conseguir vencer a equipa da casa, a equipa de João Venâncio, por 2-1, um jogo que foi muito interessante de se acompanhar, um jogo muito, muito aguerrido, muito renhido, com boas oportunidades em ambas as balizas, e estranhamente, no entanto, acabou por ser o Val Travesso a ter as melhores oportunidades ao longo da partida, e portanto, friamente, é uma vitória que se ajusta à equipa do Valtravesse face àquilo que aconteceu no pavilhão da ACR de Carvalho de Figueiredo, que assim não tem propriamente a melhor das estreias no seu piso novo. Boas dimensões, também importa aqui já agora reforçar isso, uma melhoria substancial nas condições para os atletas e para todos os intervenientes nos jogos que se irão disputar na ACR de Carvalho de Figueiredo. Aumentou ligeiramente as dimensões e o piso já não é o piso de cimento que até agora caracterizava o pavilhão da ACR. Não foi a melhor das três, mas naturalmente estamos numa fase ainda muito inicial do campeonato, mas é um resultado ainda assim surpresa, porque à partida para esta jornada não se esperaria que o Valtravesse conseguisse ir até ao sempre difícil pavilhão da ACR de Carvalho de Figueiredo obter uma vitória, pavilhão esse que estava também, importa aqui referir, completamente cheio, e isso é sempre um motivo de satisfação. Do outro lado, o São Vicentense a conseguir a vitória, depois de ter iniciado ali, nós estávamos nessa pequena dúvida, face à derrota que teve logo na primeira jornada com a equipa do Futsal Meirim, agora a conseguir a vitória, mas uma vitória substancial, frente àquela que será, no entanto, uma das mais frágeis equipas deste campeonato distrital. No entanto, importantes 3 pontos para a equipa de São Vicente do Paú neste acerto do calendário.
Xavier Costa, comentador da Hertz para o Futsal. Estamos na reta final desta edição de Hertz Desportivo. Vamos ainda olhar para o judo com a análise de Filipe Lopes aos principais destaques dos últimos dias.
Correu na cidade de Vigo, na cidade espanhola de Vigo, a tradicional Supercopa de Vigo, que juntou 458 atletas de Espanha e também com uma participação alargada de Portugal, onde destacou os 2 atletas do Distrito de Santarém, desde já Afonso Reis, ambos na categoria de menos 55 kg, Afonso Reis, da Associação Românica Golden Pais, que fez medalha de prata, um grande resultado para este jovem português e jovem da Golden Pais, no primeiro ano de cadetes, depois de ter sido campeão nacional, onde realizou 6 combates, fez 5 vitórias e só foi derrotado na final. O seu irmão Guilherme Reis também fez sétimo lugar nesta mesma categoria, dos menos 55 kg, com 5 combates, 3 vitórias e 2 derrotas. Portanto, um bom resultado destes 2 jovens ao serviço da Federação. No geral, Portugal conquistou mais 3 medalhas de ouro, 2 medalhas de prata e 8 medalhas de bronze, sendo que é um evento onde os clubes portugueses têm habituado a trazer bons resultados. Este ano é o Golden Pais, noutros anos do Cis Andrém, o Sport Club Barcelona também fez bons resultados neste torneio, e é um bom torneio para dar nível competitivo aos atletas de escalão de cadetes e de juvenis também, de escalão de juvenis que já são cadetes em Espanha, o que eleva esse nível competitivo, melhorando assim a competitividade do campeonato nacional. Em Torres Novas ontem, Paulo, decorreu o estágio de kata, mais concretamente na disciplina de Kodokan Goshinjutsu. É um kata que trabalha a defesa pessoal. Esta formação para treinadores e também para praticantes contou com um formador extremamente reconhecido a nível internacional, o mestre Jesus Verano, um treinador espanhol que pertence à cúpula de treinadores espanhóis nesta área, membro também e júri de competições internacionais, também é conselheiro da Federação Paraguaia de Judo, portanto é uma pessoa extremamente experiente. Esteve em Torres Novas a dar 2 sessões de treino, onde a prática, a partilha e o convívio fazem também do judo um grande momento de estar. Estiveram praticamente 2 dezenas de praticantes neste dia no centro de formação técnica ou competitiva Mestre Kobayashi. E pronto, a Associação de Judo Santarém sempre a procurar realizar as atividades de qualidade para todos, enriquecendo dessa forma o judo do Distrito de Santarém. Quero deixar aqui a nota, Paulo, que a Patrícia Sampaio, a nossa atleta olímpica, está em Málaga a fazer um estágio de preparação para o Grande Slam de Abu Dhabi, que será no próximo fim de semana.
E assim Filipe Lopes nos deu a conhecer os principais destaques dos últimos dias no que ao judo diz respeito. Ficamos então por aqui, sendo que o desporto irá voltar à antena da ERTE nesta quinta-feira, transmissão do Valongo Sporting de Tomar, jogo correspondente à terceira jornada, primeira divisão nacional de hóquei em patins. A formação Navantina, se vencer, irá continuar colada ao primeiro lugar da tabela classificativa. A ERTE vai estar em Valongo para acompanhar o Sporting de Tomar. Até contra nós, até segunda-feira, mais uma edição de ERTE Desportivo. Tenha assim uma excelente semana.
Desportivo.